defende uma revisão geral do Simples e não apenas do limite do MEI. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, concorda com a atualização da tabela do Simples Nacional para micro e pequenas empresas. A defesa da correção foi reforçada também pela presidente da Comissão Especial sobre o tema, deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul. Desde a última atualização dos limites, em 2018, a inflação acumulada pelo IPCA é de 55,4%.
Não por conta de um crescimento real, não por conta de um crescimento orgânico, mas sim por um achatamento do teto por conta dessa inflação acumulada.
Segundo o relator do projeto sobre o MEI, deputado Jorge Guetten, se o ajuste da tabela se limitar à faixa do microempreendedor, o risco será de distorção do Simples.
É uma conta simples fazer. Por que eu vou estar numa alíquota maior ali como micro e pequena empresa de 180 mil se eu posso estar numa alíquota bem menor, né, que é o benefício que os MEIs têm, são contemplados, né? Então, elevando a 140.
Uma das ideias em debate prevê que o teto dos microempreendedores suba para R$140 mil. Já o das microempresas subiria de 360 mil para R$869 mil por ano. E o das empresas de pequeno porte passaria de R$4,8 milhões para R$8,69 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, contesta os dados sobre o desemprego e a inflação anunciados pelo governo. Para ele, o discurso de crescimento econômico desconhece a realidade da população, que sofre com o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis.
Segundo a análise de Maurício Marcon, o cenário nacional é oposto ao anunciado, com um déficit acima de R$1 trilhão e com a dívida pública superando 80% do PIB, o que prejudica a criação de novas empresas, a geração de empregos e a produção nacional.
Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação pela Câmara de proposta de emenda à Constituição relatada por ele, que garante a imunidade tributária total para templos religiosos e suas entidades, como creches, asilos e orfanatos.
Dr. Fernando Máximo explica que a medida, agora sob análise do Senado, isenta de impostos a compra de bens e serviços, com os tributos pagos sendo devolvidos às entidades em 90 dias, para reinvestimentos nas entidades de assistência social filantrópicas.
Desenvolvimento regional.
Comissão Especial aprova aumento de repasses para municípios e criação de fundos para Sul e Sudeste. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e cria fundos específicos para o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. O parecer aprovado é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. A medida eleva de 50% para 53%. A parcela da arrecadação federal de impostos que deve ser dividida com estados e municípios. Isso garantirá às prefeituras uma quarta parcela extra de 1% do FPM a ser paga anualmente no mês de março. O relator, Arnaldo Jardim, acredita que os municípios hoje estão sobrecarregados.
A Constituição de 88 dá um sinal, mas a prática acabou se revelando ao contrário. Houve uma reconcentração de recursos na União. E isso não foi acompanhado da divisão de responsabilidades. Todas as novas políticas foram no sentido de repassar responsabilidades aos estados e municípios.
Além do reforço para as cidades, a proposta cria fundos constitucionais de financiamento para o Sul e o Sudeste, nos moldes do que já existe para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Cada um desses novos fundos receberá 1% da arrecadação federal para financiar o setor produtivo local. Para evitar um choque nas contas públicas, a implementação será gradual, 0,5% em 2027 e o valor integral em 2028. A estimativa é que em 2028, cada novo fundo regional e o aumento do FPM representem separadamente um aporte de mais de R$11 bilhões. Agora, a proposta segue para o plenário da Câmara, como lembrou o presidente da Comissão Especial, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
A gente tem que agora fazer uma construção além daquela que nós construímos aqui na comissão especial, precisamos estender para o Brasil.
A proposta que aumenta os repasses para os municípios e cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste precisa ser votada em 2 turnos no plenário antes de seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Soares, do Podemos de São Paulo, faz um apelo pela continuidade dos atendimentos no Hospital e Maternidade São José, de Barra Bonita. Ele alerta que o fechamento do pronto atendimento da unidade pode sobrecarregar outros hospitais e comprometer a assistência na região.
Paulo Soares também defende a atualização da tabela do SUS e mais investimentos na rede pública de saúde. Segundo o parlamentar, o financiamento adequado é essencial para garantir o funcionamento dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas.
Justiça.
Deputados aprovaram regime de urgência para o projeto que equipara o ódio às mulheres ao crime de racismo. O repórter Antônio Vital explica.
Depois de muito debate em plenário, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto já aprovado pelo Senado, que prevê punições para a prática de misoginia, como é chamada a prática de ódio, desprezo ou preconceito contra as mulheres. O projeto inclui o crime de misoginia na mesma lei que já pune com pena de 2 a 5 anos de prisão sem direito à fiança, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A coordenadora do grupo de trabalho que analisou a proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentou nova versão para o texto no início de junho, com alterações na proposta aprovada pelos senadores. Ela alterou principalmente a definição de misoginia. Tabata Amaral retirou os termos ódio e aversão previstos no projeto do Senado para caracterizar a misoginia. Na nova versão, misoginia é descrita como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher que promova violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. O texto aprovado pelo grupo de trabalho também prevê que o juiz poderá suspender temporariamente conta ou perfil na internet que estimular violência contra a mulher. No plenário, o regime de urgência foi aprovado com 293 votos favoráveis e 158 contrários, depois de muita discussão. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica manifestaram preocupação com a possibilidade de pregadores religiosos serem enquadrados no crime de misoginia. Outros deputados disseram que a definição do crime é vaga e pode motivar censura. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Ainda temos termos muito vagos que deixam a critério do juiz, e isso acaba numa perseguição. Me parece, sim, que é para perseguição religiosa, para calar opositores, mulher que é bandido na cadeia.
O texto do grupo de trabalho também aumenta as penas de calúnia, difamação e injúria quando praticados no contexto de violência familiar, e dobra a pena para postar com incentivo à violência contra a mulher, quando praticados na internet com o fim de obter lucros. A deputada Tabata Amaral, coordenadora do grupo de trabalho, disse que está ouvindo lideranças dos partidos para chegar a um texto de consenso. Ela defendeu punição para quem incentiva a violência contra a mulher.
A gente vê o número de homicídios no Brasil cair, mas o número de feminicídios aumenta. E nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta passa por enfrentar grupos de ódio que estão se articulando, especialmente no submundo da internet. Grupos de ódio que entenderam que você incentivar o estupro, você incentivar a violência, você atacar uma mulher, infelizmente, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de viralizar, é uma forma de vender um curso.
Com o regime de urgência, o projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem praticar o crime de misoginia pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a suposta...
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita.
Celita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Celita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Para você que está chegando agora aqui no YouTube, pois é, no YouTube da Universidade do Esporte e também nas ondas da Rádio Universitária 88 FM, está começando agora mais um DE. A gente vai conversar bastante, tanto sobre a Copa do Mundo, isso porque o jogo do Brasil é no domingo contra a Noruega, mas a gente já começa o esquenta por aqui, então o assunto não vai faltar, como também Série D do Campeonato Brasileiro, última divisão a todo vapor. Tanto a América como o ABC têm partidas importantíssimas nesse sábado pela terceira fase da competição. E a gente vai conversar também como é que tá a situação de América e ABC, empolgam aí para um possível acesso. Daqui a pouquinho os comentaristas vão responder isso e muito mais. Mas faz o seguinte, deixa aqui o seu comentário, seu like, a sua inscrição. A gente quer a sua interação. Você é aqui pertinho da gente conversando, dando a sua opinião e outra, seu palpite, sua expectativa de placar para Brasil e Noruega. Deixa aqui no nosso chat, Janúcio vai printar para semana que vem a gente ver aqui quem acertou o palpite para esse jogaço, que vale demais, vale para o Brasil avançar para as oitavas então de final, né? São as oitavas de final, na verdade, e agora eu já vou conversar com eles. Adson Santos, boa noite para você, meu amigo, e aí?
Muito boa noite, Duda, Diogo, Nicolas, Janúncio, Felipe, a você que nos acompanha aqui em mais um programa esportivo. Hoje eu venho com dois destaques, né? Como eu venho fazendo toda quinta-feira, o meu primeiro destaque ainda é sobre o UFC, sobre as últimas polêmicas de arbitragem, porque no último final de semana teve um UFC em Baku. O brasileiro lutou, o Michel Pereira acabou perdendo, mas a grande questão é que durante a luta, o árbitro, que já vem recheado de polêmicas, principalmente com o Alex Poatan, avisou o lutador do Baku que não poderia puxar o cabelo. Ele acabou sofrendo um golpe, caiu no tatame, para impedir que sofresse mais golpes, ele acabou puxando o cabelo do brasileiro. Era uma advertência para até mesmo desqualificar a luta. O árbitro chamou a atenção na terceira vez, falou que da próxima vez que ocorresse alguma infração, ia tirar um ponto. E esse um ponto seria determinante para o resultado da luta, porque no terceiro round, de novo, o lutador do Baku dá uma dedada no olho do Michel Pereira, que acaba paralisando a luta. O Michel ainda volta, mas muito abaixo do que vinha entregando, e o resultado foi a derrota do Michel Pereira. Se o árbitro Herbidin tivesse tirado o ponto do lutador do Baku, a luta teria sido empatada, ou até mesmo numa decisão, a vitória sendo convertida para o brasileiro. Uma grande polêmica de um árbitro que nas últimas semanas não vem conseguindo acompanhar também assim os resultados e as lutas, e mais uma mancha, né, pro UFC. E agora, como eu sempre começo com um destaque mais baixo astral, vou pro destaque bom. Porque no último, eu tenho certeza que o Diogão viu isso, porque eu vi ele curtindo nas redes sociais. No último final de semana, teve o X Games, muito famoso por ter diversos esportes radicais, mas teve no skate um grande fenômeno, que é o Gui Kuri. Tem 17 anos, caminham para ser essas pessoas que têm mais títulos do que idade, porque ele conquistou a 11ª medalha, 10 de ouro. Para você ter uma noção, a maior manobra da história do skate é o 900 que o Tony Hawk fez. Teve todo um evento no X Games, ele demorou muito tempo para poder acertar. O Gui Kuri simplesmente conseguiu acertar isso numa volta normal. Depois de 30 anos, um brasileiro conseguir fazer isso numa volta normal é impressionante. Eu até tava conversando com um amigo quando a gente tava assistindo, que se mudasse o vert para as Olimpíadas, em vez de ter o parque, com certeza o Brasil já teria a primeira medalha nas Olimpíadas. Ele também participa da modalidade do parque, não com o mesmo talento que ele tem pro vert, mas é muito importante esse grande fenômeno do skate brasileiro, com apenas 17 anos, 11 medalhas, 10 de ouro, é reinventando o skate vert, que vinha sendo um pouco apagado tanto pelo parque quanto com o skate street. Então, muito bom. Também teve o Felipe Mota, que ganhou um bronze, a Raika Ventura também no vert ganhou um bronze. Então, brasileiros medalhando no último final de semana em Sacramento, nos X Games.
E sabe o que é massa? É que esse movimento do crescimento do skate aqui no Brasil, ele não passa ali, quer dizer, ele tem tudo a ver, né, com a questão também de se tornar um esporte olímpico. A gente viu, por exemplo, aqui em Natal, pista de skate sendo inaugurada, o que facilita demais o acesso de quem quer participar e praticar esse tipo de esporte também. A gente teve um evento ano passado aqui, o Tamo Junto Bebê, que reuniu muitos atletas.
Legal
aqui.
Demais.
A gente viu pessoas talentosíssimas disputando a competição, então realmente é uma modalidade que vem crescendo e que bom, né, que as pessoas estão tendo mais acesso a pistas aqui no Brasil, enfim, e que cresça cada vez mais. Nicolas, boa noite pra você. Como é que você tá? Expectativa já aí pra Copa do Mundo e qual é o seu destaque de hoje?
Muito boa noite, Duda, Adson, Diogo e todos vocês que nos acompanham aqui no nosso YouTube e também na Rádio Universitária. Tudo bem e as expectativas com certeza altas, né? Né, pra esse jogo. Brasil venceu, foi com um certo susto, uma possível prorrogação, mas no final o Brasil garantiu a sua classificação. Mas já entrando no futebol, especificamente o futebol potiguar, vamos falar de uma notícia que talvez essa semana foi uma das maiores que a gente teve, e algo muito positivo, que é o QFC, o Quinho Futebol Clube, virando o clube formador, o primeiro clube formador do estado do Rio Grande do Norte. A notícia foi divulgada nessa terça, mas a documentação já estava assinada pelo presidente lá da CBF, Samir Chaudhry, há mais ou menos uma semana, né? E é uma notícia muito boa porque traz o foco do futebol do estado para o futebol de base, para o esporte de base, e levanta essa pauta super interessante sobre a formação do atleta. Então é uma notícia muito positiva que a gente tem, e a gente espera que o QFC possa ser um modelo de estrutura para todos os outros clubes do estado.
Pois é, e a gente vem batendo nessa tecla, né, imprensa potiguar, há muito tempo, sobre a questão das bases dos nossos times, tanto de ABC quanto de América, e o QFC tá aí como esse exemplo que já nasce pensando nessa base, pensando nesses atletas, e agora com o selo que América e ABC não tem. Até porque a gente sabe que para ter o selo, né, é preciso ter toda uma estrutura ali, enfim, adaptada para esses atletas, enfim, o CT. E a gente já viu o QFC, por exemplo, recebendo agora recentemente os atletas do Sub-17 da Seleção Brasileira. Então, realmente, é um clube potiguar que vem crescendo cada vez mais. E um dia desse, o nosso ouvinte mandou a pergunta aqui no chat, já não se deve lembrar. Qual vocês acham que pode ser aí uma terceira potência do nosso futebol nos próximos anos? E eu não vou me surpreender se o QFC for, porque já tá sendo, né? Isso. Essa potência que pensa na base, que pensa no processo, e que bom que a gente tá vendo isso acontecer. Diogo Bertolini, meu amigo, boa noite pra você. O que é que você traz pra gente?
Boa noite pra você, Duda, pros amigos, em especial também a quem nos acompanha. Vamos falar de judô. Isso porque o Shiro coloca mais uma atleta para representar o Brasil, né? A judoca potiguar Kailane Barbosa foi convocada para representar o Brasil no Mundial Universitário de Judô, que vai acontecer aí entre os dias 20 de julho e 1º de agosto em Lima, no Peru, reunindo aí os principais estudantes atletas do mundo nas modalidades de combate. Então aí o Rio Grande do Norte sendo representado mais uma vez para representar o Brasil num campeonato mundial de judô. A gente deseja aí toda a sorte do mundo para Kailane e para todos os atletas aí do Shiro Esporte Clube, que estão sempre levando o RN pro topo dos esportes como um todo, né? O Shiro, que também tem vôlei, enfim, vários esportes aí contemplam o Shiro, e o RN chegando aí mais uma vez para representar o Brasil pelo mundo.
Olha só, eu gostei que hoje os nossos destaques foram um misto de modalidades, né? A gente teve futebol, teve judô, skate, enfim, tudo junto e misturado do jeito que a gente gosta. E vamos, é claro, falar sobre Copa do Mundo. Mas antes disso, enquanto você vai deixando aí seu palpite de placar nos comentários, vamos ouvir um recadinho da Caurne, aquela velha parceira aqui da Universidade do Esporte, que sempre tá com a gente. E você confere agora.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tá aí nossa parceira que já foi com a gente até pra Recife, é, viu? Verdade. A Caurne, então, tem história com a Universidade do Esporte, mas agora a gente vai falar sobre outra história que não tem como fugir. Copa do Mundo, seleção brasileira, e é claro que a gente vai falar sobre as expectativas pra Brasil e Noruega às 5 horas da tarde no próximo domingo. Mas antes, eu quero também bater um papo com vocês sobre o jogo dessa semana, porque a gente não teve, né, Universidade do Esporte segunda-feira, jogo da seleção, dia de São Pedro também, enfim, festejos juninos, não tivemos Universidade do Esporte. Então, para a gente entender um pouco como o Brasil chega para enfrentar a Noruega, eu acho que a gente precisa passar também pelo jogo dessa semana. Diogo Bertolini, o que falar dessa seleção brasileira que conseguiu avançar nesse primeiro mata-mata? Um sufoco, a gente pode chamar assim. E, Diogo, eu não quero mais acertar palpite de placar, não. Porque eu disse que o jogo ia ser sofrido e que o Brasil ia vencer por 2-1. Da próxima vez, eu não vou dizer que vai ser sofrido, não, viu?
É, vai, tomara, né? Tomara que não seja, mas a partir de agora é difícil imaginar um jogo que não seja difícil, perdão pela repetição, mas é difícil imaginar um jogo que não seja sofrido, porque chegou naquele momento em que a Copa do Mundo se define de verdade, né? O mata-mata, ele sempre traz essas questões, e um Brasil, mais uma vez, que não começou o jogo bem, né? A seleção brasileira, bem verdade, no primeiro tempo sofrendo bastante, mais uma vez os erros individuais sendo a grande causa do sofrimento do torcedor brasileiro, né? Porque a gente vê mais uma vez, claro que tem ali a falha claríssima do Danilo no passe pro meio, mas se a gente vê a consequência desse erro de passe, o Casemiro amarelado que não podia fazer a falta, a linha de defesa ali com o Gabriel Magalhães e o Marquinhos correndo para trás em vez de tentar bloquear o chute do japonês. Então, são sequência de erros que acabam ocasionando ali o gol que abre o placar da seleção japonesa. Mas, por outro lado, a gente vê um Brasil que consegue se reconstruir, que consegue ser resiliente o suficiente para buscar uma virada, para mostrar sua força. E eu vejo, Duda, esse jogo contra o Japão como uma virada de chave para a gente, quem sabe, ver a partir de agora uma nova seleção brasileira, até porque a gente vai precisar fazer mais uma mudança, né? O Paquetá, infelizmente, não joga mais essa Copa do Mundo, então é bem provável que a gente veja um Martinelli ganhando espaço nesse time titular pelo jogo que fez, não só pelo gol da classificação, mas por ter entrado e ter conseguido melhorar a seleção brasileira. É preciso falar o quanto o Rayan se encaixou nesse time.
Demais.
E não está sentindo pressão, está jogando bem, está jogando solto, está assumindo a responsabilidade, mesmo sendo jovem. Então acho que é uma seleção brasileira que aos poucos está se encontrando. É bem verdade que a gente não vai ver nenhum show, não vai ver nenhum grande espetáculo da seleção. Mas eu até, fazendo assim, a análise desse jogo contra a Noruega, eu acho que ele pode até ser mais fácil do que foi contra o Japão. Porque apesar do Japão não ter nenhuma estrela como é o Haaland, por exemplo, o Japão é uma seleção muito organizada. Isso. Defensivamente. Ele não se desestruturou em nenhum momento
Era
do jogo.
Era difícil encontrar um espaço, né, para conseguir criar ali uma oportunidade.
Exato.
E são muitas abas dessa partida contra o Japão. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a lesão do Paquetá, quem deve entrar no lugar dele. Danilo, né, do Botafogo também é um nome cotado aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas na partida contra o Japão, eu acredito que o pior de tudo não foi nem o gol que o Brasil levou, que realmente foi um erro ali no contra-ataque, né, enfim. Mas foi como o Brasil reagiu logo depois, porque sim, tivemos uma seleção resiliente que voltou muito bem no segundo tempo, mas assim que o Brasil leva o gol do Japão, eles se atrapalharam demais. Sim. No meio de campo a gente via erros de passe assim, grotesco, jogador trombando com jogador, enfim, então eu acredito que teve um momento ali em que realmente eles sentiram bastante esse gol. E aí, Nicolas, isso não pode acontecer, né, porque a gente tá falando de um mata-mata, tudo ou nada, mas enfim, saímos com a vitória, não foi fácil.
Duda, com certeza são erros que em um mata-mata tem que ser o máximo possível evitados, né? São erros que podem acontecer, mas que principalmente após o gol poderiam ser evitados. Isso. Por exemplo, tiveram duas trombadas, uma envolvendo Casemiro e Matheus Cunha e outra envolvendo Casemiro também e o Paquetá, se eu não me engano, que poderia ter de repente causado alguma lesão. Então, depois do gol japonês, meio que o Brasil bateu muito, muito cabeça, errou muito. E é algo que não pode acontecer. Segundo tempo, teve uma parada para os jogadores respirarem e dizerem: tá, a gente tem que voltar melhor. E diminuindo esses erros para a gente buscar essa classificação, dito e feito. Casemiro, que cometeu, né, esses erros de não fazer a falta por já estar com o cartão amarelo, também aquelas duas trombadas, fez o gol do empate. E Gabriel Martinelli no finalzinho, com assistência de Bruno Guimarães, que para mim vem sendo um dos principais jogadores do Brasil nessa Copa, conseguiu garantir a classificação para o Brasil.
Bruno Guimarães arrasando ali, servindo demais durante todos esses jogos da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Adson Santos, quero saber de você. A gente tá falando sobre um Brasil que errou bastante, mas um Carlo Ancelotti que mais uma vez foi firme nas convicções dele, como sempre, né? Mesmo depois de todos os erros do Casemiro, foi ele quem fez o gol aí que abriu esse placar para o Brasil. A gente teve um Rayan também pela ponta direita, que no início do jogo não achava tantas oportunidades, mas que foi também crucial no segundo tempo. Então essas convicções do Ancelotti, esse entendimento dele da seleção, vem sendo construído aos poucos, né?
É um treinador que se formou por isso, né? Ficou muito famoso nessa década, o Real Madrid, que sempre conseguia essa remontada, de que no Santiago Bernabéu 90 minutos são muito longos. Pode ser a mesma coisa para a seleção brasileira, mas eu acho que a sensação que passa dessa partida, a gente teve um péssimo início contra Marrocos, um primeiro tempo assim tenebroso, talvez até pior do que esse primeiro tempo contra o Japão, que a seleção brasileira estava progredindo degrau por degrau. A sensação que dá é que a seleção brasileira não andou para frente, pisou pro lado. Acho que erros recorrentes que a gente via em outras partidas foram repetidos nessa. O erro do Danilo do passe e depois a recomposição defensiva errada. Eu não acho que a sensação não é nem que o Casemiro não conseguiu fazer a falta. Acho que ele não tinha mobilidade suficiente para chegar no jogador, para tentar atrasar um pouco o movimento ou para até mesmo fazer a falta. E essa sensação que a gente já tem de alguns jogos. No jogo da França, o primeiro gol, o Casemiro erra o passe, não consegue chegar a tempo e vem sendo uma questão. Né? O Casemiro muito criticado na segunda etapa. Eu acho que o Ancelotti mantém ele porque pelo que o Japão vinha entregando, de ser muito organizado e os encaixes defensivos, era um Casemiro que não ia ser tão exposto assim defensivamente, porque foi apenas uma finalização no segundo tempo e o Casemiro não teve que fazer tanto esse trabalho defensivo e ter mais um jogador como ele para dentro da grande área, porque a grande estrutura física foi colocar o Gabriel Magalhães para fazer esse cruzamento. O Casemiro quase faz um gol que bate no defensor, depois consegue fazer o gol, faz uma grande remontada. O Rayan, muito importante defensivamente nessa seleção, acho que é o grande plus dele, além de estar se acertando no ataque, fazer uma grande diferença que o Rafinha não conseguiu entregar no sistema defensivo, para conseguir pegar essa bola e acelerar pelo lado direito, vem sendo muito importante. Então não sei se é uma seleção brasileira que evoluiu do último jogo. Acho que mentalmente, você num grupo de jogadores acreditar que pode conseguir essa virada no último minuto é muito importante, mas taticamente o Brasil parece estacionar em alguns erros que a gente já viu em outras partidas, e com seleções um pouco mais qualificadas pode se tornar fatal. A gente está conversando sobre um Brasil e Inglaterra nas quartas de final, um Brasil e Argentina na semi, um Brasil e França. Esses erros que são recorrentes na seleção brasileira precisam ser solucionados, e talvez domingo, com uma seleção com mais talentos individuais, mas menos organizada, a gente consiga encontrar mais respostas.
Olha, a lesão do Rafinha é muito sentida e não tem como dizer que não é. É um cara que, apesar de não ter rendido tanto nos últimos jogos, né? Enfim, jogador do Barcelona, titular, tem a confiança do Ancelotti na seleção, mas eu acredito que o Rayan, ele se encaixou muito mais nessa posição. O lado direito do Brasil ganhou mais margem, ganhou mais força. Ele é um jogador que ainda no Vasco, junto com o Fernando Diniz, alô, Marcos Arboés, mas ele aprendeu muito, né? Essa coisa da reconstrução, de voltar para recompor a defesa, também criar ali jogadas pelo lado direito. Então ele tem esse diferencial, e eu acredito que ele veio para agregar muito nesse lado da seleção brasileira. A gente viu um primeiro tempo dele um pouco abaixo, ele não estava conseguindo achar tantos os espaços, isso porque a defesa do Japão estava ali compacta, enfim, defensivamente é uma equipe muito organizada. Mas no segundo tempo, mais uma vez, o Rayan fez diferença. E aí, eu queria falar com vocês justamente sobre essa mudança do Brasil de primeiro para segundo tempo. Porque intervalo de jogo, a gente sabe que tem a conversa no vestiário, as coisas mudam, mas outro momento que tem virado polêmica durante essa Copa do Mundo é um momento que as coisas também estão mudando, viu? A parada para hidratação.
Que não é hidratação.
Pois é, tá na boca de todo mundo fala sobre isso essa semana. Muita gente, eu já ouvi muitos comentaristas falando, né, que não gostaram, aí não vem como uma coisa boa pra partida essa mudança, porque acaba virando aí quatro tempos de jogo, na verdade. E assim, ontem, na partida entre Bélgica, né, a gente viu isso bastante, Bélgica e Senegal, realmente, depois das paradas para hidratação, a gente tem uma mudança completa do formato de jogo, da tática, até isso muda, até o posicionamento dos jogadores. Então, eu queria saber de cada um de vocês, qual a opinião aqui dessa bancada sobre essa parada para hidratação, que já tá no Campeonato Brasileiro, a gente tem parada para hidratação na maior parte dos jogos, mas que tá dando o que falar na Copa do Mundo. Adson Santos.
Eu acho que vai ser um artifício que veio para ficar. Se comentou muito sobre essa Copa ser nos Estados Unidos, como você muito falou, são quatro tempos, que é muito rotineiro na NFL, na NBA, que são essas paradas para poder ter inserções comerciais. Então é muito importante taticamente pro treinador, jogadores também conseguem descansar um pouquinho, tem um refresco, mas pro treinador conseguir corrigir alguns comportamentos. Mas eu tenho a sensação que é um artifício que vai ficar no futebol, e infelizmente a gente vai ter que se acostumar, porque a gente analisa os 20 minutos iniciais, depois o treinador muda toda a organização tática ou corrige alguns pequenos defeitos, e depois se transforma numa partida totalmente diferente. Pode ser até que a gente se acostume a ver times que se estudem mais nos minutos iniciais de jogo, e depois que entender um pouco a configuração tática e depois da parada para hidratação, comecem a imprimir um ritmo um pouco maior.
E aí, Adson, você falou, talvez a gente infelizmente se acostume. Então você acha que não é benéfico para o futebol essa parada para hidratação?
Para os jogadores sim, mas para a gente que está transmitindo, comentando, reportando, e também para o torcedor que acompanha de casa, fica muito indigesto. É um tempo que parece perdido, que quebra um pouco o ritmo da partida. Então para mim, eu não gostaria que continuasse essa pausa para hidratação, mas como eu já disse, eu acho que infelizmente vai continuar.
E aí, Nicolas?
Olha, eu acho que não foge muito do que você e Adson falaram, né? Meio não, né? O futebol vira um jogo de quatro tempos. E nesses minutinhos, muita coisa pode acabar mudando, né? nessa partida entre Bélgica e Senegal foi a prova viva disso. Porque era um jogo que Senegal dominava, que Senegal jogava mais, mas que após uma parada dessas, a Bélgica cresceu e conseguiu um empate e na prorrogação a virada. Então, realmente, nesses minutos, muita coisa pode acabar mudando e, como o Adson Santos falou, não é benéfico para os que consomem o futebol, mas para os jogadores e para as comissões técnicas, que não tem nada a ver com isso, é sim muito bom.
Eu confesso que eu tô lendo bastante sobre isso, porque realmente virou uma polêmica, muita gente falando sobre, e aí tem vários fatores, né? Muita gente fala sobre o fator comercial que a Adson trouxe, de ser aquele momento publicitário mesmo, tem a questão de mudar taticamente a partida, tem a questão também da saúde dos atletas, porque muitos alegam que nós estamos passando por uma mudança climática, né? A gente já viu muitas vezes jogadores passando mal dentro de campo, aqui mesmo no Campeonato Potiguar esse ano teve um caso assim. Então, muita gente fala que essa parada para hidratação vem para ficar realmente por conta de toda essa mudança. Enfim, são N fatores, mas aí eu quero saber de você, Diogo Bertolin, qual a sua opinião sobre essa polêmica da semana?
Eu vi hoje à tarde, inclusive, que a UEFA disse que não vai adotar.
Olha aí.
A UEFA não quer saber de parada para hidratação, não.
Será que é para contrariar a FIFA?
Ah, rapaz. É sempre uma questão, as né? FIFA são... e UEFA sempre geram grandes debates. Assim, acho que você trouxe o ponto perfeito. Fisiologicamente, é inegável que é correto. É, para os jogadores, para o momento em que está se passando a Copa do Mundo, a situação climática... E aí, dos Estados Unidos especificamente, mas do mundo como um todo, tem passado realmente por mudanças. Acho que fisiologicamente é indiscutível que faz bem. E muda o jogo, porque o técnico tem tempo de fazer toda a análise ali nos primeiros 20 minutos do time adversário, coloca ali na prancheta, pá, nós vamos ajeitar isso aqui, vamos mudar aquele ponto ali, e isso faz diferença no jogo. Coisa que você faria só após 45 minutos, você... assiste 20, tem 3 minutos ali pra mudar e tem mais 20 pra jogar já de uma forma completamente diferente pra depois ter mais 15 no intervalo. Então, é como se fosse o técnico, eu quero pedir um tempo aqui pra arrumar meu time. Ele vai lá, beleza, tem 3 minutos pra isso. É algo que realmente foge um pouco da normalidade do futebol. Mas... se foi implantado, se a CBF, por exemplo, quiser manter isso pro Campeonato Brasileiro, a gente só resta aceitar. Não tem muito o que fazer. É algo que ainda me causa uma certa estranheza, mas se for adotado...
Eu acho que a discussão vem muito dessa estranheza. Por ser algo novo, gera muita discussão. Sim. Gera o é correto, é errado, quem vai adotar, quem não vai. Mas já está sendo colocado.
Errado, acho que não dá pra gente dizer que é errado, porque isso é baseado na questão clínica, na saúde do ser humano.
Ah, e então, também tem a questão que os Estados Unidos está enfrentando, inclusive, um período de muito calor. Teve partida da Copa do Mundo que a sensação térmica chegou aí nos 40 graus. Então, também tem essa questão. Apenas um estádio que jogos estão sendo realizados é climatizado, os outros não são. Então também tem essa questão do próprio país sede, né?
Tanto que veja, isso não é uma novidade no futebol. Quando se tem um jogo numa condição em que a temperatura passe dos 30 graus, a gente já viu acontecer parada para hidratação.
Jogo de domingo do Brasileiro às 11 horas.
Perfeito, só que agora pode ser que vire algo aí independente da condição climática.
Pois
né?
Vamos ficar de olho, porque só tá se falando nisso, realmente mudanças aí na Copa do Mundo, a gente vê bastante arbitragem, deixando o jogo rolar, enfim. Mas agora, quero saber também sobre a Noruega, as expectativas de vocês para esse jogo, e aí? Eu quero saber de você, Nicolas. Noruega assusta, Haaland assusta a seleção brasileira?
Assim, Duda, eu acho que assustar é uma palavra um pouco forte, mas eu acho inegável que é uma seleção fortíssima, né? Tem um ataque muito bom com o Nussa, ponta esquerda, que vem se destacando bastante. Ele é o jogador mais de... como é que eu falo? De desafogo dessa equipe.
Marcou um golaço na partida
um golaço,
passada.
Enquanto
né?
A equipe é mais física, ele é um jogador de mais velocidade, isso. Drible. Tem o Erling Haaland também, que eu acho que nem tem muito o que a gente discutir. É um dos grandes atacantes que o futebol mundial tem hoje. Tem o Sorloff, atacante do Atlético de Madrid.
Esse aí é duro, viu? Meu amigo do céu.
E também tem o Odegaard, meia, camisa 10, e que é atual vice-campeão da UEFA Champions League pelo Arsenal. Mas, se a gente for parar para perceber, o ponto que o Brasil pode acabar ganhando o jogo é justamente nesse sistema defensivo norueguês, que não é tão forte.
Sofreu gols em todos os jogos, né?
Exatamente. Não é um setor tão forte como o ataque. Claro que é um setor qualificado, até porque... Se não fosse, não estaria nas oitavas de final dessa Copa, mas é uma seleção que não tem um sistema defensivo tão equilibrado com o ofensivo. E isso pode ser um grande presente para Vinícius Júnior, Rayan e Matheus Cunha, né? E talvez até Endrick, Martinelli, dependendo da mudança que o Ancelotti for fazer. Esse setor defensivo da Noruega ser um pouco abaixo pode ser o grande trunfo para o Brasil ser vencedor desse jogo.
O que eu percebi muito nessas partidas da Noruega é que eles não prezam tanto pela posse de bola, mas eles têm arremessos muito rápidos, bolas longas que assustam bastante. Então a gente vai ter que ficar de olho o próprio meio de campo para já tentar barrar ali, né, na saída de bola realmente norueguesa. Diogo Bertolin e Adson Santos vão falar também sobre as expectativas deles, mas depois do intervalo. Então, quer ouvir? Fica por aqui e já deixa o seu palpite de placar no nosso YouTube. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:31.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVUFRN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Está Estamos de volta aqui com a Universidade do Esporte nessa segunda-feira, início de julho. O mês está só começando dia 2 e a gente, é claro, só fala de Copa do Mundo, né? O assunto que está aqui, todo mundo só fala nisso. Daqui a pouquinho tem ABC e América também, Série D do Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço aqui para Lucileia Neves. Boa noite, o DE. Está aqui mandando um beijo para a gente. Ótimo programa. O Alexandro Menezes aqui falando sobre a parada para hidratar. Ai,
viu, meu
olha
pai,
só,
pai.
Um abraço pro pai do Nicolas.
Aproveitar e mandar um abraço pra ele que sempre acompanha aqui.
Olha aí, nosso ouvinte assíduo e mandou aqui que acha positiva a parada para hidratação, não vê nenhum lado negativo em ser adotada, então, pelo futebol, pelas competições. Pois é, divide muitas opiniões e agora eu quero saber as opiniões deles, Diogo Bertolin, o que esperar dessa Noruega que enfrentou o Brasil no domingo?
Essa Noruega, ela tem dois grandes pontos que o Brasil precisa ter atenção, né? Que é, como o Nicolas já falou muito bem, o Haaland não precisa nem falar. Inclusive, vocês viram ele falando da pronúncia do nome dele?
Sim, vimos. Com certeza vimos.
É, eu não vou nem... A cala que ela fez, que eu não vou nem falar.
É melhor falar do nosso jeitinho mesmo.
Deixa a Haaland que tá tranquilo.
Tá melhor.
Haalandinho, né?
É isso, bem. Mas não, mas falando sério agora, tem que tomar cuidado com o Haaland, não podemos dar espaço pro Odegaard de forma alguma. Acho que o que mais me preocupa, Duda, é que a seleção brasileira, sempre que ela é pega com o seu sistema defensivo em movimento, o Brasil não tem tido bons momentos nessa Copa do Mundo. E como você disse muito bem, a seleção norueguesa, ela vai se utilizar da velocidade, ela vai querer se usar do espaço para jogar. E aí me preocupa a atuação de Magalhães, a atuação do próprio Marquinhos, do sistema defensivo como um todo, porque o Brasil vai ter que arrumar um jeito de parar o Haaland, porque se a bola sobra para ele próximo ao gol, ele vai marcar, não tem dúvida quanto a isso, ele já mostrou
a
capacidade
corre,
que tem. Pois é, então, esse é o ponto assim, que mais me preocupa, qual vai ser o sistema que o Ancelotti vai montar para conseguir anular esses dois jogadores. E é claro que o Brasil não pode achar que só o Odegaard e o Haaland vão fazer a diferença, porque dois jogadores sozinhos não conseguem nada. Mas é um jogo que eu falei no primeiro comentário. Pode ser mais fácil do que foi contra o Japão, porque acho que o Japão é um time muito mais organizado, tem um coletivo muito mais forte do que a Noruega. Agora, quando você tem um cara que de 50 chances ele faz 49 gols, você tem que ter um cuidado, né? Porque é complicado.
É um bom aviso, né? Um bom aviso, precisa ter cuidado. Adson Santos, mas o que esperar também da nossa seleção à frente da Noruega, sabendo que a gente vai ter então esse desfalque, né? O Lucas Paquetá, que estava sendo essa peça titular importante do carro o Ancelotti nas partidas, e agora então com a lesão na coxa esquerda, na posterior da coxa, saiu no intervalo da partida passada sentindo, aí a gente tem algumas opções para entrar no lugar dele, né? O próprio Danilo do Botafogo tá sendo cotado, enfim, quero saber de você, acha que o meio de campo vai enfrentar uma certa dificuldade por ser remontado aí também para essa partida?
Eu acho que não, eu vou muito na linha do Diogo, pode ser uma partida mais tranquila, porque a Noruega nessa Copa do Mundo se demonstrou ser mais desorganizada que o Japão, apesar de ter dois talentos individuais incríveis. O Haaland precisa de meio gol essa semana, vem se comentando muito sobre os duelos do Gabriel Magalhães contra o Haaland, mas a grande realidade é que são 6 gols nas últimas 8 partidas, né? A última partida até teve uma polêmica, porque o Haaland puxa o Gabriel Magalhães, acaba marcando o gol de empate da vitória do City, mas viu que no VAR que o Gabriel Magalhães começou puxando primeiro. Enfim, é um meio de campo que acredito que ele não vai mudar a estrutura. A minha preferência era pelo Danilo Santos, mas ele chegou muito bem, vinha crescendo de produção com a camisa da seleção, mas teve esse crescimento cortado, e depois de um mês, e também pelas substituições que o Ancelotti fez na última partida, é muito difícil de prever que o Danilo Santos vai ser o titular no domingo. Mas ainda assim, mesmo com essa alteração, eu não acho que o Paquetá individualmente fez uma Copa muito brilhante pelo Brasil. Foi muito importante na questão de organizar um pouco mais, principalmente no jogo contra o Marrocos, de dar um pouco mais de equilíbrio pelo lado esquerdo de campo, ele é canhoto, liberava um pouco mais de espaço, tanto para o Danilo quanto ponto também pro Vinícius Júnior, mas a gente viu que em alguns momentos ele tinha alguns erros de passes que poderia até ser em alguns momentos displicente. Então a perda do Paquetá é muito importante, ganhou essa titularidade, ajustou taticamente a equipe do Brasil, mas no banco de reserva eu acredito que tenha peça de reposição, apesar de não ter a mesma característica, vai ser muito importante no domingo.
Danilo Santos, ele é canhoto também, ele tem algumas características parecidas assim com a de como o Paquetá joga também, por isso que ele é tão cotado também para assumir essa posição.
Não, eu ia só falar que da última vez que a gente falou na Copa que conhecia o adversário, não prestou muito não.
Então,
né?
Vamos parar? Vamos não estar parando a partir de agora, vamos lá, né?
Não é um momento de destaque, mas o Dante vai treinar o sub-21 do Bayern de Munique, né? Então ele realmente conhece os alemães.
Olha, mas deixa eu dizer que vai ser um dia, domingo, de quebrar retrospecto.
Vai ser um grande dia, domingo.
Porque Brasil e Noruega já se enfrentaram 4 vezes. E dessas Brasil? 4, o Brasil perdeu 2, empatou 2. Ou seja, o Brasil nunca venceu a Noruega. A única vez que as seleções se enfrentaram em Copa do Mundo mesmo foi em 1998 e a Noruega venceu o Brasil.
Mas tem aquela frase, né? Tudo tem uma primeira vez, então é preciso que a primeira vez.
Ficou com medo agora.
Pois é, nós vamos vencer, eu tenho certeza. A gente torce, essa energia positiva faz muita diferença. Tem sido muito bonito acompanhar esse momento de início, né? O pessoal começando a acreditar na seleção, porque assim como 2002, a seleção brasileira chegou desacreditada. É. Quando eu pedi pra você, Hildo, no programa da TV, fazerem ali o ranking de favoritas, vocês favoritaram França, que enfim, né? Unanimidade.
Deixa pra lá.
E mais, o Brasil tava bem por baixo. E agora a gente já vê um crescimento, o pessoal acreditando, e é isso que importa. Vamos torcer bastante pela nossa seleção.
É isso.
No final do nosso programa de hoje, a gente traz os palpites, então, de placar, para a Janúncio deixar registrado. Mas agora vamos falar também de última divisão do campeonato.
Que é a Copa do Mundo, que verdadeira indo
exatamente. Nem só de Copa do Mundo se vive. Série D tá aqui para isso. Tem emoção também. E a gente vai falar, então, agora, tanto de América como ABC. As duas equipes entram em campo no próximo sábado, o América às 4 horas, o ABC às 5 da tarde. O América, então, vai enfrentar o Trem e o ABC, o Águia, né? A gente vai ter esses confrontos aí pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando, como a América e a ABC fizeram aí uma melhor temporada até aqui, né? Foram melhor também na segunda fase, decidem as partidas em casa, o que é muito importante quando a gente tá falando de um mata-mata, partidas, enfim, decisões para essas equipes que querem conquistar o acesso. Mas vamos começar então pelo Alvirrubro. Adson Santos, o América vai enfrentar o Trem, que é a única equipe do Amapá disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Dá para acreditar que o América terá um bom desempenho, tendo em vista, né, o que está fazendo já na Série D até aqui?
Engraçado de você falar essa questão de decidir em casa, os resultados das duas equipes foram feitos no primeiro jogo, né? O América jogou muito mais com uma ótima partida do Evandro fora de casa, o ABC é a mesma coisa. É o América que teve uma partida um pouco sonolenta na última partida. Acho que todo mundo, pelo que foi feito no primeiro confronto, tinha uma expectativa um pouco maior. Teve o gol do Alisson Tadei, que realmente se especula estava impedido ou não, sofreu muito pouco. É uma equipe do Raniel Ribeiro que a grande característica é realmente esse setor defensivo, apenas 3 gols sofridos na Série D e os 3 gols pro ABC. É uma equipe que sofre muito pouco defensivamente, não só essa estatística de 3 gols, mas é muito segura defensivamente, corre poucos riscos, e quando corre esses riscos tá lá sempre o Renan Bragança bem posicionado. Tem poucos momentos que ele apresenta alguma fragilidade no setor defensivo. Então a expectativa do jogo para sábado é esse setor defensivo muito bem posicionado, sabendo fazer a saída de bola da maneira correta, e o ataque engasgando em alguns momentos, como a gente viu nessa temporada. Ainda não dá para se especular o centroavante titular, o Luiz Thiago pegou essa posição nas últimas partidas, depois daquela expulsão o Paulinho não teve mais minutos, mas o Wellington Tank teve uma importância no clássico. Então dá para o Raniel Ribeiro testar outras configurações, o Cassiano também fez um gol. Então é um time muito forte defensivamente, vai ter algumas questões no ataque que podem facilitar um pouco o jogo aqui na Arena das Dunas na volta.
E aí, Nicolas, o América, como o Adson Santos bem disse, conseguiu fazer 3 gols no jogo fora de casa contra o Fluminense do Piauí, que já foi, né, esse placar que trouxe uma tranquilidade para jogar dentro de casa. Você acredita que contra o Trem o América mais uma vez vai se impor mesmo fora de casa?
Eu acho muito provável que
que isso aconteça. Porque o América teve um problema, não só ao longo dessa Série D, mas da temporada toda, que foi meio que comum em vários jogos. O América cria, tem a bola, mas não consegue pôr a bola pro fundo do gol. Isso é um problema que talvez tenha sido o maior nessa temporada do América.
A tal da assertividade, a gente sempre pois fala, né? Falta, cria, mas falta assertividade.
Exatamente. Mas pelo time ter essa tendência de criar muito, eu acho que o Raniel Ribeiro ele não vai mudar essa estratégia. Eu acho que o América continua tendo uma imposição sobre o adversário, tenta controlar mais a bola, ter mais a bola que o adversário, e é muito importante que o América construa já, nem que seja um empate ou uma vitória mínima, alguma vantagem para o jogo da volta na Arena das Dunas, porque a gente sabe que Série D é maluca, tudo pode acontecer. A gente viu até pelo último jogo que o trem teve contra o Sampaio Corrêa, que ganhou a ida por 2-0 fora de casa, e em casa chegou a perder por 2-0 pro Sampaio Corrêa, mas acabou fazendo um gol, acabou classificado. Então o América não pode dar sopa pro azar, tem que definir, tem que se impor e ir pra cima do trem.
Olha aí, Ronielle Ribeiro, escuta o Nicolas, viu? Vai pra cima, se impõe pra garantir esse placar. E realmente, né, Diogo, é uma equipe que tem feito uma boa fase. O torcedor só fica com aquela pulga atrás da orelha, porque nas últimas temporadas o América também chegou como favorito para a fase do mata-mata, e como o Nicolas disse, né, tudo pode acontecer, muitas vezes ali no detalhe acabou perdendo nas últimas temporadas e não conquistando o tão sonhado acesso. Mas você acredita que também dá para fazer um bom resultado nessa primeira partida?
Ah, com certeza, o América tem mais time que o trem, e acho que o próprio mata-mata como um todo fala sobre isso, apesar do trem ter desbancado um favorito, porque o Sampaio Corrêa no mata-mata anterior era favorito diante da equipe amapaense, mas o trem fez muito bem o seu dever, né, vencendo o primeiro jogo ali por 2-0 e aí conseguindo administrar no confronto da volta. Agora eu acho que esse mata-mata, Duda, ele vai ser definido no resultado desse primeiro jogo. E aí por que eu digo isso? Porque o trem vai jogar todas as suas fichas em casa, já colocando a tentativa de casa cheia, aquele estádio acanhado, com o torcedor ali no alambrado, para tentar fazer toda aquela atmosfera desfavorável para o time americano, e vai tentar trazer uma vitória dentro de casa para conseguir administrar o resultado aqui na Arena das Dunas. Então acho que a chave para o América está em trazer um bom resultado fora de casa, e o time tem se mostrado capaz de fazer isso, né? Vencendo o Fluminense por 3-0, não fez um jogo espetacular, mas conseguiu aproveitar bem as grandes chances que teve. Agora esse é o X da questão. É um América que em determinados jogos cria muito e faz muitos gols, como foi no primeiro jogo, e em outros ele cria muito, mas tem dificuldade para finalizar. Claro que se ele trouxer 1-0 do Amapá, já é um grandíssimo resultado, já é uma boa vantagem. Mas independente do jogo ser fora de casa, eu vejo o América com extremo favoritismo para passar do trem e para seguir firme aí nesse mata-mata da Série D.
Pois é, e o ABC, hein? O Alvinegro não conseguiu fazer um placar tão extenso assim. Sim. Na segunda fase, né? Enfrentou dificuldade realmente contra o Altos, e agora então também no sábado às 5 horas da tarde enfrenta o Águia de Marabá, vai até o Pará para disputar essa partida. E aí eu quero saber, Diogo, é um ABC do Vaguinho Dias que tem enfrentado problemas principalmente, sim, no ataque? Eu tenho visto que alguns jogadores, como o próprio Igor Bahia, né, que foi um destaque nessa temporada, não tá rendendo mais tanto assim. É por aí?
É por aí, sim. O Igor Bahia, que é o grande nome desse time, vive o seu pior momento no momento mais importante da temporada, né? Já são os dois piores jogos, sem dúvida nenhuma, do Igor Bahia na temporada, foram dessa primeira fase de mata-mata diante do Altos, porque ele não conseguiu participar do jogo, ele não conseguiu ser aquele Igor Bahia que a gente se acostumou a ver nessa temporada, perdendo chances dentro da área. Tudo bem que nesse jogo de volta ele teve azar, né? Finalizou uma que o zagueiro Geninho tirou ali em cima da linha, seria gol do Camisa 9, mas acabou não conseguindo concluir. Mas aí não é um problema só do Igor, tá? O ABC como um todo tá abaixo nesse primeiro mata-mata. O mais importante de tudo mesmo estando abaixo, é um time que está conseguindo vencer, está buscando esse resultado. Se a gente faz uma análise do setor ofensivo do Mais Querido, o jogador mais regular é o Alisson. É o único que tem conseguido manter. E aí é um fato muito curioso, porque lá no início da temporada se dizia: não, mas o Alisson não serve, o Alisson é aposentado. Tá aí o melhor jogador do time.
Quem te viu, quem te vê, dá filme essa temporada do Alisson.
Com certeza.
De banco a titular absoluto, e não só isso, peça mais importante. Porque sim, quando não é ele que faz o gol na partida, é ele que faz o passe, é ele que arma a jogada. Então, ele tem sido essa peça, e como você disse, surpreende, porque é um dos jogadores mais velhos do elenco e que continua rendendo, né? Ele tem muita garra, realmente.
Sim, continua entregando bastante. É bem verdade que os segundos tempos, sim, digamos assim, do Alisson sempre tem uma queda, mas é normal, ele não é um garoto, é um cara que o físico inevitavelmente vai pesar. Acho que esse último jogo mostrou muito isso. Agora, é um Águia de Marabá que, mais uma vez, assim como o Trem é muito forte em casa, o ABC vai encontrar um gramado difícil, um estádio acanhado, uma torcida que vai fazer presença, que vai tentar fazer ali toda a atmosfera. Se a gente pegar o confronto diante do Parnaíba,